O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.
Alô Brasil, lá para você que é fã de esporte, chegamos com mais uma edição do podcast Futebol no Mundo 323, em clima de data FIFA. Vamos falar muito do que aconteceu no final de semana com as seleções, em muitos amistosos, com eliminatórias, tudo isso a partir de agora com Leonardo Bertozzi, com Biratan Leal, com Gustavo Hoffmann, madrugando nesta segunda-feira, Léo.
Tudo bem, Alex? Prazer estar com você, prazer estar com o Gustavo, com o Biratan. Pois é, todo mundo gravando aqui em alta madrugada, porque o Gustavo precisa ir para o treino. Mas é por uma boa causa, né? A seleção brasileira jogando em Madrid, depois de uma bela estreia com o Dorival Júnior. Vamos falar bastante sobre isso. Só porque foi o destaque na quinta-feira, não deu para San Marino, né? San Marino acabou no segundo jogo com São Cristóvão e Neves ficando no 0-0. Mas vamos tentar ver o copo meio cheio, né? Não é todo dia que o San Marino não perde. É a 10ª vez na história só que o San Marino não perde. É só a 7ª vez que o San Marino não leva gol num jogo. Então, quem sabe no segundo semestre, aí, quando tem Nations League, né? Você tem uns adversários acessíveis dentro da Europa. Quem sabe? Uma hora a vitória vem. Só que vai completar 20 anos sem a vitória.
Gustavo Hoffmann, em nome de Biratan Leal, que está conosco hoje, vamos dar um bom dia especial para você, agora nesse momento, 8 horas da manhã no Brasil, horário de Brasília, Gustavo.
Não exagera, não são 8 horas da manhã, já são quase 9 da manhã já, mas eu agradeço o esforço de vocês, realmente é programação mais apertada em Madrid nessa segunda-feira e dia com chuva. Para completar, sabe? Voltou o frio. Tava do sábado, bateu 25 graus aqui. Agora tem previsão de neve para amanhã, para o dia do jogo da seleção brasileira aqui em Madrid.
E aqui voltou o calor, graças a Deus. E aí, Bira?
Graças a Deus, uma pinóia. Tava bom aquele friozinho. Quero que continue, mas hoje a perspectiva de voltar a esquentar. Mas tava bom aquele friozinho. Saudades do friozinho já.
Vamos nessa. E que tal a seleção brasileira lá em Wembley, Léo?
Bom, gostei. A gente, semana passada, discutia aqui, né? A pessoa que imaginava, vai ser um massacre, sei lá o quê. Nunca vi um Brasil e Inglaterra, né? Sempre foi um jogo bom, sempre foi um jogo competitivo, bem disputado. Desfalques as duas tinham, então acho que isso não é um fator que diminua, nem que maximize o resultado para nenhuma das duas. Mas ver o Brasil com praticamente o quê? 3 treinos de verdade, conseguir competir, conseguir ser uma seleção bem organizada e tudo mais, eu acho que é muito positivo. Então a gente não deve tirar conclusões definitivas de nenhum jogo isoladamente, mas num caminho a seguir, você vê que tipo de ideias vai ter o Dorival para execução do trabalho. E assim, o que eu gostei muito também foi da mentalidade do time, de uma maneira geral. O Brasil entrou para jogar com a Inglaterra como se estivesse carregando assim, o peso de mostrar ao mundo que a seleção brasileira, depois de um ano péssimo, né, para mim um dos piores anos da sua história, merece respeito, merece ser olhada com atenção e vai sempre ser uma candidata nas competições. Então, taticamente, ele até, não sei se alguém de nós acertou exatamente a escalação que ele ia colocar, mas ele foi de 4-3-3 mesmo, né, com o Rafinha, e talvez ali seja a principal questão para a gente olhar. Dos três da frente, o Rafinha me pareceu o mais fora do jogo, pelo menos com um pouco mais de dificuldade para se envolver por ali. Não sei se por não ter um parceiro por aquele setor, né, o Danilo ficando mais do lado direito, na saída praticamente como um terceiro homem ali atrás, mas eu diria que como reparo para frente seria a minha principal questão. Porque acho que, no geral, a linha defensiva se saiu bem, teve que cuidar bem da área, porque os ingleses chegam muito bem na área, tem bons nomes, um atacante que vive grande temporada como o Watkins pouco conseguiu fazer no jogo, e isso é muito mérito. E quando a bola caía no Jude Bellingham, era pau nele, né? Ali foi a parte que o jogo foi mais competitivo mesmo, né? Porque todas as vezes que ele pegava, levantava a cabeça, pegava a bola para progredir, alguém dava uma chegada e talvez, se fosse um jogo oficial, o Paquetá pudesse ter arriscado ali um segundo cartão. Então, talvez ele tenha flertado ali com os limites que, às vezes, um amistoso te permite. Mas eu acho que isso mostra também que o Brasil entrou para mostrar a sua capacidade competitiva. O Paquetá foi um dos melhores do jogo para mim, não só nesse aspecto, mas no aspecto da criação também. né? Muito, muito envolvido na criação. Boas jogadas saíram do pé dele. O ataque, o Vini não ganhou uma nota maior porque perdeu chances. E são chances que no Real Madrid ele tem convertido, né? A gente tem exaltado a frieza dele para definir jogadas. E ele no primeiro tempo teve chance que o Walker salvou. No segundo tempo teve aquela bola, a própria jogada do gol, uma bola que ele poderia ter feito gol. Mas, assim, no caso da seleção brasileira, de uma maneira geral, eu vejo motivos muito mais para destacar do que para reclamar. Da Inglaterra, acho que a gente pode entrar para falar com mais calma depois, mas acho que é bom deixar os companheiros falarem um pouco também da seleção brasileira, né?
Fala, Gustavo.
E Endrick, né? Acho que o Endrick, no final das contas, ele acaba sendo o personagem da partida, porque é um garoto de 17 anos que entra no segundo tempo, faz o gol da vitória, jogador mais jovem a marcar em Wembley pela sua seleção. E o ponto que o Bertozzi colocou do Rafinha, com o gol do Endrick, já nos leva a imaginar que se o Dorival quiser colaborar com o ambiente, né? Rodrigo, Endrick e Vinícius para o jogo contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Imagina, né? A estreia do Endrick, eventualmente a estreia do Endrick no Santiago Bernabéu como titular pela seleção brasileira. Esse garoto vai escrevendo capítulos incríveis nessa curta história dele como jogador de futebol. E é diferente, é evidente para todo mundo que ele é muito diferente da média e tem um potencial gigantesco e tem muito a crescer e evoluir. Sobre a seleção brasileira, eu falei aqui na quinta-feira passada, né, que eu tinha poucas expectativas, porque era o primeiro jogo do Dorival, a questão dos desfalques impacta na convocação do treinador, perdeu muitos titulares, contra uma seleção forte, contra uma seleção que vinha em um grande momento. Então, eu preferiria me ater muito mais à questão tática, a ideia do Dorival, as funções dos jogadores em campo e menos ao resultado. Agora, claro que o resultado colabora para evidenciar a boa atuação da seleção brasileira nessa estreia do Dorival. Um time no 4-3-3 com a bola, um 4-1-4-1 sem a bola, com Bruno Guimarães fazendo a função de primeiro homem de meio campo, João Gomes e Paquetá à frente. Na construção de jogo, o João Gomes afundava um pouco mais, ele ficava mais próximo do Bruno Guimarães, liberando mais o Paquetá, e o Paquetá tendo chegada à frente, chegada na grande área. Uma equipe que centralizou bastante os seus ataques. O ponto que o Bertozzi também já tocou do Rafinha. Isolado na ponta direita, sem apoio. Os dois laterais do Brasil tiveram bem mais características defensivas do que ofensivas. Até pelo próprio jogo dos dois, né? O Danilo joga de zagueiro na Juventus. E o Wendel é um jogador que tem muitas valências defensivas. E o Wendel, para mim, também foi um dos destaques da partida. Eu até separei alguns números dele e do Paquetá. Então, uma seleção que jogou num 4-3-3 com a bola, um 4-1-4-1 sem a bola. Defensivamente, falta compactação, obviamente, falta treino, falta tempo de trabalho, isso só vem com o tempo. Que o Dorival consiga recuperar todo o tempo perdido de 2023 para dar a essa seleção uma consistência defensiva que será bastante importante. E mesmo assim, não tomou gol diante de uma seleção forte como a inglesa, apesar dos desfalques do outro lado também. Harry Kane, Trent Alexander-Arnold, Jack Grealish, Bukayo Saka. Os desfalques também foram pesados, sem dúvida alguma, do outro lado. Mas do Vinícius Júnior, eu acho que um dos grandes objetivos do Dorival à frente da seleção é tirar o melhor do Vinícius. Porque o Vinícius hoje é o melhor jogador brasileiro. Ele na seleção precisa render. A gente precisa do Vinícius bem na seleção. Eu acho que esse é um desafio pro Dorival. Como tirar o melhor do Vinícius Júnior na seleção? Achei que ele centralizou demais também. O Vinícius, no Real Madrid, com todas as variações táticas atuais, ele ainda é um jogador que parte da esquerda para dentro. E não, ele não joga tão por dentro desde o início das jogadas. Ele também faz essa função, mas contra a Inglaterra, achei o Vinícius muito por dentro. Você pega o mapa de movimentação da equipe no final, você vê ali o Vinícius por dentro, próximo ao Rodrigo, e o Rafinha aberto do lado direito. Né, e uma equipe, como eu disse, centralizou demais. Pelos números do Y-Scout, 74% das ações ofensivas da seleção brasileira foram na faixa central. Sabe aquele gráfico que aparece em algumas transmissões? Ah, por onde o time joga, né? Lado direito, central, centro e esquerda. 74% das ações ofensivas do Brasil foram por ali. Então é algo que o Brasil vai ter que trabalhar mais para frente, amplitude, jogo pelos lados do campo também. Sobre o Paquetá. Números do iScout, tá? 34 passes tentados, 34 passes certos nos 73 minutos em que esteve em campo. 12 passes para frente, 5 dentro do último terço do campo. E defensivamente, ele ainda ganhou 8 dos 13 duelos que enfrentou. Para mim, com a bola, foi o destaque da seleção brasileira. Correu realmente o risco de ser expulso. Vai ter que controlar um pouco a emoção nos próximos jogos. E sobre o Wendel, já para passar a bola para o Biratan. O Wendel, para mim, ele se destaca pela discrição e pela eficiência. Ele não é um jogador que se, por exemplo, o Beraldo. Eu acho que quem viu o jogo, olhou a linha de defesa, eu gostei muito do Beraldo. Nossa, como joga o Beraldo, você vê os lançamentos dele, é o tempo de bola, os desarmes. O Beraldo é zagueiro para muito tempo de seleção brasileira. Já o Wendel é um jogador mais discreto, mas ele é muito eficiente. 42 de 44 passes. 42 passes certos em 44 tentados, 14 de 15 passes para frente. Na linha de defesa, ele foi quem mais teve duelos individuais e quem mais venceu com 11. E nos duelos ofensivos, ele foi bem também, 3 de 3. E tudo isso falando de um estreante pela seleção aos 30 anos e, detalhe, em uma posição onde não há unanimidade.
Bom, em relação à seleção brasileira, eu acho curioso que o público precisa entender um pouco o que que ele quer da seleção brasileira. E claro que não existe uma opinião pública única, né? Existem milhões de brasileiros, cada um tem pode ter uma visão diferente da coisa. Mas assim, a gente precisa entender o que que a gente quer da seleção. Porque uma coisa que tem sido muito chato quando você vai falar nessas semanas de data FIFA em que você tem que falar de seleção brasileira, é que a reação do público é sempre muito extrema. Daí tem a galera por que você xingou a seleção? Por que a canarinho? Por que nós somos os únicos pentacampeões do mundo? Na hora H, a camisa da seleção. E esse público sempre foi muito forte. Mas de uns tempos para cá tem o contrário também, da galera que agora só xinga a seleção brasileira. E da galera que você vai falar que, olha, dá jogo com a Inglaterra. O time titular não é ruim. Se souber se organizar, dá jogo. Ó, os caras são bons. Os jogadores no meio de campo lá todo joga em bom nível na Premier League. Não! Essa seleção brasileira é uma porcaria. Pior geração da história. Acabou o futebol brasileiro. Odeio a seleção brasileira. Não dá mais gosto. Vai tomar um vareio da Inglaterra. Vai ser um vexame, uma vergonha. Daí é extremado. E assim, você não pode falar nada que assim, ou vem um lado ou vem o outro te atacar. E no final das contas, a gente viu como é que é. A gente viu que, por exemplo, o Brasil, eu acho que o Brasil fez um bom jogo com a Inglaterra, porque acho que o Dorival Júnior foi esperto. Eu até defendia que o Brasil jogasse com quatro no meio de campo, né? Três volantes aí, contando Douglas Luiz, e daí só uma dupla de ataque, né? Seria Vinícius Júnior e Rodrigo, tiraria o Rafinha. Por quê? Porque eu imagino um time mais prudente, porque a Inglaterra hoje está num momento melhor. Agora, isso não significa que a Inglaterra é tão melhor que vai dar um vareio no Brasil que o Brasil precisa se retrancar. Não, significa que você está assumindo o momento melhor da Inglaterra e você vai se precaver para isso, mas você tem jogo. Você tem futebol para jogar. O Dorival Júnior colocou só com três no meio-campo e três no ataque. Mas no final das contas, a postura geral da seleção foi essa. O Brasil se protegeu bem na defesa. O Brasil deu campo para a Inglaterra, sobretudo no primeiro tempo. A Inglaterra ficou mais no campo do Brasil. Só que o Brasil estava com uma estratégia bem definida de se proteger e sair quando conseguisse. No final das contas, a Inglaterra teve mais território que o Brasil, a gente foi aqueles mapas de calor, mapinha de posicionamento médio dos jogadores, todos esses dados mostram a Inglaterra dentro do campo do Brasil e o Brasil dentro do seu próprio campo. Ou seja, a ação do jogo foi dentro do campo do Brasil. Agora, a posse de bola foi praticamente igual. Número de passes. O primeiro tempo, inclusive, teve um negócio bizarro. Empatou em passes. Houve empate em passes, eu nunca tinha visto empatar em passes. Que passe assim, como o número é alto, sempre assim, é 235 a 198, assim, é muito raro empatar. Empatou com 200. Cravou 200 para os dois times. Então o Brasil ainda conseguiu empatar em posse de bola e o Brasil criou muito mais chance. Muito mais chance. Se o placar não fosse 1 a 0, se fosse para ter mais gols, seriam mais gols a favor do Brasil. O Brasil teve cinco chances claras. Isso se eu considerar apenas que o gol foi uma chance apenas. Porque na estatística conta como duas, né? Teve a chance do Vinícius Júnior que o goleiro defende, o Pickford defende, e depois o rebote do Endrick, que são duas finalizações separadas. Mas considerando aquilo como uma ocasião só de gol, o Brasil teve cinco. né? Teve a do Vinícius Júnior, que o Walker salva. Teve a do Rafinha, que ele rouba a bola. Teve a do Paquetá na trave, isso tudo no primeiro tempo. Teve a do gol. E teve a do Endrick nos acréscimos, né? Que poderia ser o 2x0 ali. A Inglaterra não teve. Só, a Inglaterra só teve uma, que foi aquela do Watkins no primeiro tempo, que o Fabrício Bruno dá um totozinho ali com o bico do pé. O Brasil fez um jogo muito competente. Quem enfrenta a Inglaterra hoje e consegue. Pode não ter aquela superioridade em campo ali que amassa a Inglaterra, mas no final terminou o jogo, você olha, foram cinco grandes chances para um lado e uma só para o outro. Não é muito, não é todo time que vai conseguir sair de campo assim. O Brasil conseguiu. Então acho que o Brasil fez um bom jogo. E daí aquela coisa, né? O pessoal também, ai, tudo é seleção horrível, sei lá o quê. Eu recebi mensagem de gente dizendo que o Brasil jogou por uma bola. Olha, se o Brasil jogou por uma bola, o Brasil foi muito mal no jogo. Foi muito incompetente em campo. Porque se o Brasil joga por uma bola e cria cinco. A missão não foi cumprida, a missão não foi cumprida, é muita incompetência. Não seguiram as orientações do professor, porque era só para jogar por uma bola e teve cinco no jogo inteiro.
Mas
Não.
então, se o Brasil jogou por uma bola, o Real Madrid joga por uma bola também. Porque
Nossa, é verdade.
não é? Porque você está tentando fazer o quê? E foi o que eu entendi. Você está explorando características dos jogadores, cara. Jogadores que exploram
Sim.
profundidade, jogadores que querem ter essa possibilidade. E muitas das chances do Brasil foram isso, explorando a última linha de defesa, roubando bola
Não, e
e
se for assim,
explorando.
olha, convenhamos. O Brasil e Espanha, assim, vai
É.
acontecer, mas assim, eu imagino que a Espanha vai ter uns 65% de posse de bola. É
Não sei se
capaz,
bate tudo
assim.
isso, não.
Mas assim, 60%. A
Aí
Espanha vai ter
vou te
porque.
falar aqui que é engraçado, Biratã. Se o
Vai
Brasil faz
parecer que o
um.
Brasil jogou por uma bola
Se o
também,
Brasil faz um
independentemente
jogo.
do placar do
Se o
jogo.
Brasil faz um
Porque a
jogo,
Espanha vai ficar balançando.
valorizando posse, controlando o jogo, vai lá e toma o gol, vai, ah, tá querendo imitar a Espanha. Ah, esse jogo de tico-tico no fubá que não leva a nada. Ah, cadê o futebol brasileiro? Então, como diz o Biratã, as pessoas só querem é reclamar mesmo, né? E isso que o Biratã levantou das chances, né? A Inglaterra teve 0,82 de expected goals o jogo inteiro, cara. Só o gol do Endrick que foi 0,92.
O Brasil teve quanto de expected goals?
Aí é o que você falou, né? Como é tudo somado, deu 3,26. Porque, ó, o gol do Endrick, 0,92. Aí o rebote do Vini é 0,49. A chance do Endrick no finalzinho, 0,60. Aquela do Vini que o Walker salva em cima da linha, 0,51. Então, quer dizer, são chances de alta probabilidade de gol, né? São jogadores colocados na situação de definir. Então, se o Brasil tivesse convertido bem a chance, claro, como disse o Biratã, a do Endrick só existe porque o Vinícius perde a dele. Mas o Brasil, por volume e qualidade de chances criadas, o placar era para ser maior para o Brasil.
E isso com 53% de posse de bola para a Inglaterra e 47% para a seleção brasileira. E número de ações ofensivas, estou puxando de cabeça, mas foram 94 ações da seleção brasileira e 93 da seleção inglesa. Então o Brasil, com um pouquinho menos de bola, teve um volume de jogo suficiente para construir e criar. A verdade é, foi um jogo muito bom, foi um jogo muito legal. Com duas equipes buscando o ataque, onde a seleção brasileira foi mais eficiente dentro da sua proposta de jogo. E era natural você ter essa postura dentro de campo. Estreia do treinador, primeiro jogo do Dorival, um time cheio de desfalques. A atuação na seleção brasileira foi muito positiva. Foi só um jogo, foi só um jogo. O sinal foi positivo, mas é só uma partida, lógico.
Aliás, Gustavo, a posse de bola foi 53 a 47, porque no final a Inglaterra perdendo, a Inglaterra pega a bola e fica pressionando, porque até a hora do gol tava meio que 50-50. Né? Mas outra coisa que eu esqueci de falar sobre o negócio do Vinícius Júnior, até queria saber também de você que tá aí na Espanha, tem contato muito mais frequente com gente próxima ao Vinícius Júnior. Sabe qual a sensação que eu tenho do Vinícius Júnior na seleção? Ele ainda sente que o time não é dele. E não é porque personalidade, não é porque, talvez ele não tenha essa personalidade para assumir. Não, ele tenta, porque ele faz isso no Real Madrid. Ele joga nas duas camisas mais pesadas do futebol, a camisa de clube mais pesada e a camisa de seleção mais pesada. Então, assim, na camisa de clube, ele assume a responsabilidade, a Espanha inteira, exagero meu, tá? Mas, assim, muita gente da Espanha xingando ele todo jogo, xingando ele, especificamente ele, e algumas delas xingando das coisas mais abjetas possíveis. E ele vai lá, mata no peito, faz o gol e ainda fica fazendo lá para querendo ouvir a provocação da torcida. É, ele segura a onda. Mas na seleção brasileira parece que ele se, me dá a sensação de que ele sente que o time não é dele. Talvez ele sinta que ainda é um time do Neymar em que ele tá vivendo um pouquinho de aluguel ali. Sabe, que ele tá pegando, ah, deixa eu entrar aqui, pede licença para entrar ainda. Sabe, acho que ele tem que sentir que o time é mais dele. Porque assim, no final das contas, ele é o grande jogador brasileiro do momento.
Sim.
Ele é esse cara. É, e talvez ele até saiba conscientemente que hoje ele é o quinto, foi o quinto, quinto na bola de ouro, né? Ele foi o quinto melhor jogador do mundo na temporada passada. Foi pelo menos eleito. Essas eleições até são contestáveis, mas ele foi reconhecido como o quinto melhor do mundo. Mas na seleção brasileira parece que ele não assume essa coisa de não. Passa para aqui que o papai resolve, sabe? Ele não tem, essa atitude.
Sabe o que eu
E eu
acho,
acho que
Bertão?
isso pode. E eu acho que isso até pode ser um pouco ainda de consequência de um dos erros. Até acho que o Tite fez um bom trabalho na seleção no geral, mas ele cometeu alguns erros. E um deles foi: ele nunca abraçou com convicção. O Vinícius Júnior como a estrela da seleção, né? O Vinícius Júnior sempre foi só mais um jogador a mais ali pro Tite. E o Vinícius Júnior não, o Vinícius Júnior não é um jogador a mais. É um jogador em torno do qual o time pode ser montado, inclusive.
Por isso que eu falei agora há pouco, né? Para mim, um dos grandes desafios do Dorival daqui para frente é tirar o melhor do Vinícius Júnior. Eu acho que esse é o grande desafio. No, na forma como o Brasil jogou contra a Inglaterra, nesse 4-3-3 e 4-1-4-1 sem a bola, o Vinícius fechava a segunda linha pelo lado esquerdo. No Real Madrid, de vez em quando, ele ainda faz isso, mas normalmente ele não faz. Normalmente ele sobra na marcação à frente junto com o Bellingham nessas últimas partidas. Tem sido assim. Com a bola, eu achei ele muito ocupando muito a faixa central. Eu de verdade, Bretão, eu não acho que seja. Eu acho que tem muito mais a ver com questão tática, entrosamento com os jogadores, adequação à ideia do treinador do que com a personalidade do Vinícius. Eu entendo o que você está falando, sabe? E acho que isso vai ser um processo natural de crescimento do Vinícius na seleção brasileira. A gente na seleção ainda não viu, essa é a verdade, o melhor do Vinícius. O melhor do Vinícius a gente viu no Real Madrid. Jogando pelo Real Madrid, ganhando Champions League, decidindo clássicos, nos grandes jogos sendo importante, sendo protagonista do Real Madrid, assumindo esse protagonismo depois da saída do Karim Benzema ao lado do Jude Bellingham. Na seleção brasileira falta isso. Então. Eu entendo que questões táticas de posicionamento, de função dentro de campo, entrosamento, tudo isso vai ser fundamental para o Dorival tirar o melhor do Vinícius Júnior. Eu acho que passa muito mais por essas questões, sabe? Porque personalidade hoje, a dele é forte o suficiente para assumir essa bronca na seleção.
E só para falar de outro personagem, o Gustavo já tocou o Endrick, né? Que eu tinha deixado passar no meu comentário inicial. E é muito legal a curiosidade do mundo sobre ele. E chamou muita atenção numa das entrevistas ele falar do Bobby Charlton, né? De todas as vezes que o Bobby Charlton jogou em Wembley. E isso causou uma polêmica que eu não conseguia acreditar até em redes sociais, falando que ele é montado, assessorado, e como se fosse um problema também. O jogador mostrar reverência, conhecimento de uma figura histórica do futebol mundial. E eu achei super legal, cara. E assim, hoje em dia o videogame tem aquelas cartinhas históricas, né? Que o jogador pode jogar com jogadores atuais, da história, pode misturar até, o que eu acho fantástico. E ele mostrar esse conhecimento, eu acho super importante. Então, seja porque ele teve a iniciativa ou porque alguém deu um toque para ele, pô, fantástico, muito legal. Eu lembro
Ô,
de um.
Bertozzi,
Ah, diga.
posso rapidinho?
Pode.
Se alguém chegasse para ele lá na zona mista e depois perguntasse, sei lá, sabe? Ah, mas e o Bob Charlton, né? Que uma figura histórica do futebol inglês, não sei o que, ele falasse, ah, não sei quem é. O pessoal ia meter o pau, não ia?
Então, e assim, eu me lembro, cara, em 2008, que o Brasil fez um jogo com a Suécia para comemorar lá os 50 anos da final da Copa, que foi uma coisa muito constrangedora, porque, assim, os jogadores claramente desconheciam a história, os personagens, o que que aquele jogo representava, e foi uma coisa meio chata na época, né? Porque, puxa, o futebol sueco ainda é o grande jogo da história do futebol sueco. E então, assim, cada vez que um jogador demonstra interesse em conhecer sobre futebol, mostra conhecimento e mostra a maturidade de gostar de procurar saber, porque o jogador de futebol ainda tem muita fama de que não gosta de futebol mesmo, né? Não
Gosta de
gosta.
jogar, né? Não
Gosta de
gosta
jogar
de.
futebol, mas não gosta de conhecer a história do futebol. Então, para mim, pouco importa se falaram para ele. Se falaram para ele, ele assimilou e aprendeu. É conhecimento. Eu nunca vi conhecimento ser ruim para alguém, cara. Então, achei muito legal.
E eu acho que, assim, em alguns lugares, o trecho da declaração do. Opa, eu tô aqui, tá?
Tá.
O trecho.
Não, você
Era
tá dando
cama.
umas pipocadas aí.
A
Sua
câmera
imagem
tá
tá.
esquisita.
É, você tá
É.
meio.
O trecho da declaração
Interferência
do
assim
Endrick.
de ET, sabe?
O trecho da declaração do Endrick que se espalhou mais é um que ele apenas exalta o Bob Charlton. Mas ele tem, na declaração dele, eu não sei se de repente ele não falou a mesma coisa para dois veículos diferentes, e de repente pode ter isso também. Mas eu vi uma declaração que ele explica isso. E ele explica, então, porque tem gente falando, ele simplesmente mentiu, ele simplesmente aprendeu, decorou o nome do cara e falou. Não, ele fala que ele tinha ouvido falar do Bob Charlton, que o pai dele falou, ele vai ver os vídeos, achou legal, e daí resolveu começar a usar o Bob Charlton também no videogame. E ele
É,
fala do videogame, ele fala
sim.
claramente disso. Então, assim, olha, se foi no videogame, se foi lendo o livro, acho espetacular, assim, não importa qual que seja a plataforma que te leve a aprender a história do futebol. É sempre bom que você aprenda. Então, se ele acabou conhecendo o Bob Charlton no videogame, ótimo. Se foi no livro, ótimo também, né? Então, assim, não tem problema ter sido no videogame também. É a mídia que as gerações mais novas vão ter mais familiaridade. O importante é que ele conheceu, mas ele explica isso. Ele explica de onde veio essa relação. Agora, o Gustavo, acho que se o Endrick não for titular no jogo contra a Espanha, acho que mais do que a torcida brasileira, os espanhóis é que vão ficar decepcionados, né? Porque nossa, como o pessoal aí
Nossa,
tem essa expectativa de ver o cara de perto.
meu, a imprensa espanhola ficou maluca com o do Endrick, meu. Os caras surtaram, assim, piraram, né? E com essa possibilidade de Rodrigo, Endrick e Vinícius. E
Vinícius.
assim, a gente vai descobrir no treino hoje e na coletiva do Dorival, né? Para ver se tem algum indício. Mas eu acho até, sem querer forçar a barra. Porque o jogo é no Bernabéu e o Endrick será jogador do Real Madrid a partir da próxima temporada, mas olhando pro desempenho no jogo, o Rafinha acho que não merece uma segunda titularidade e o Endrick merece. O Rodrigo jogou centralizado, mas faz o lado direito como joga no Real Madrid. Então, eu entendo que essa substituição seria até natural. A minha dúvida é se o Dorival não tinha planejado começar a partida no Bernabéu com o Richarlison. Porque ele mantém o Richarlison na convocação mesmo com o jogador machucado. Então ele já pretendia usar o Richarlison no segundo jogo. Então acho que minha dúvida é mais nessa. Acho difícil que o Rafinha continue no time titular, projetaria o Endrick, mas tenho essa dúvida em relação ao Richarlison. Porque aí de resto vai ser o mesmo time, né? Acho que não vai ter mudança no meio de campo, nem na defesa. Duvido que o Dorival faça alguma alteração, no início de trabalho. Essa sequência agora seria até importante para os próprios jogadores. E quanto à Espanha, a gente falou, né, de como Inglaterra 0, Brasil 1 foi legal. Espanha 0, Colômbia 1, lá no Estádio Olímpico de Londres, foi o contrário. Foi um jogo bem mais ou menos. O golaço da Colômbia foi o ponto alto. James jogando bem, o golaço da Colômbia, na jogada do Luis Díaz para cima do Dani Vivian, pelo lado esquerdo do ataque, o voleio do Dani Muñoz. Acho que esses foram os pontos de brilho do jogo, além da torcida colombiana nas arquibancadas do Estádio Olímpico, que fizeram um espetáculo incrível. Mas o jogo em si foi muito abaixo. Comparando com o Brasil 1, Inglaterra 0, nossa, dois jogos bem diferentes. A Espanha ela teve as mesmas dificuldades de outros e outros e outros jogos. Um time que tinha bola, mas difícil, não conseguia criar. A opção do Luis de la Fuente foi de Gerard Moreno e Joselu no ataque. O Oyarzabal foi titular também, jogando pelo lado esquerdo. Mas faltou profundidade, faltou finalização, faltou criação de chances claras para a seleção espanhola. Por isso que eu digo que foi um jogo realmente, tecnicamente, muito abaixo da expectativa. Para enfrentar o Brasil, teremos algumas mudanças, né? Carvajal vai ser titular na lateral direita. A tendência é que o Cucurella comece jogando na lateral esquerda também. Então será um time um pouco diferente desse que perdeu para a Colômbia por 1 a 0.
Nesta terça-feira, Brasil e Espanha. Só para a gente fechar, é que o torcedor em geral, ele procura personagens, né? Então você vê uma seleção brasileira com muitos jogadores desconhecidos no dia a dia, que aí você acompanha o futebol internacional nos canais ESPN, você vai ver aí a maioria em todos os times espalhados pelo mundo, e aí fica criando personagens. Ah, mas o Endrick, nossa, a salvação, e o Vinícius Júnior, e os outros, quando você vai ver a escalação, sempre tem essa não é, não chega a ser comoção, mas essa coisa de olhar e falar, não conheço ninguém, mas que time é esse? Quem que esse cara, o que que vai fazer? Não tem. Tem que ter um pouco de paciência, como nós falamos semana passada, porque aos poucos, com o Dorival, o time vai ter uma cara e vai apresentar os novos jogadores para o público. Mas não adianta olhar e falar, nossa, onde jogou esse? Onde jogou aquele? É complicado, né, Léo?
Nem todos vão ficar, mas alguns vão. Alguns vão.
Sim.
Tem jogador que se apresentou na seleção brasileira, pouco conhecido no Brasil, e fez boa carreira em seleção brasileira, chegou à Copa do Mundo. Então, você lembra aqui as primeiras que eu posso citar? Alguns. Posso citar o Hulk, posso citar o Firmino, posso citar jogadores que aqui não tiveram a oportunidade de jogar em grandes centros. Posso citar vários. Aqui o Luiz Gustavo, que agora está no São Paulo, foi um titular de seleção brasileira, era pouquíssimo conhecido aqui. E é cada vez mais normal, gente, porque os jogadores vão sair cedo e vão se destacar fora. E cada o Endrick joga no Palmeiras, então todo mundo conhece, mas quantos jogadores ao fazer 18 anos já foram? E você nunca viu falar porque você nunca viu ele jogar no seu time. E ainda tem a questão, às vezes, do cara jogar num rival seu, você torcer contra, né? Uma coisa que é bem bizarra de acontecer, mas acontece também. Sobre a Espanha, eu espero a melhor Espanha contra o Brasil, a melhor Espanha possível. Hoje o Rodri não treinou, né? Alguma questão pessoal, não sei se ele é dúvida para o jogo, mas. Pô, se pensar que Lamine Yamal não começou, que Nico Williams não começou, Morata não começou, Carvajal, e a Espanha sofreu muito nas costas. O Vivian tomou o gol ali do Luis Díaz em cima dele, porque o Pedro Porro não estava em lugar nenhum para ser visto no, naquela situação de jogo ali. Então achei um time da Espanha bem desentrosado, bem desarrumado, e de fato a atuação foi muito ruim. Agora, acho que a melhor Espanha, o Luis Alafete deve ter guardado a melhor Espanha para o jogo com o Brasil. No, e só ressaltar o que o Gustavo destacou dos colombianos em Londres, que foi uma coisa assim, o jogo parecia em Barranquilla, cara. As imagens da comemoração do gol são absurdas. Então, mano, ai, data FIFA, sai da sua bolha e vai ver o que que representa para esses caras, os colombianos, que não sabem o que é ver a seleção deles, talvez há um tempão, que é a maior conexão que eles têm com a casa deles. Vai ver o que foi a Itália jogando em Nova York, em Nova Jersey, nesse fim de semana, na Red Bull Arena, e com gente cantando o hino como se o mundo fosse acabar. Foi, cara, foi sensacional esse fim de semana em alguns jogos, velho.
E até a Itália jogando em Fort Lauderdale, né? Daí com a invasão de venezuelanos, no caso.
Tem.
Né? Os venezuelanos da Flórida. Mas, até falando nesses jogos ali, tem sido, né? Porque ainda não acabou a data FIFA. Vamos ver hoje. De repente, os jogos da terça-feira calam minha boca. Mas tem sido uma data FIFA não muito boa para aquele pessoal que fala que o futebol sul-americano tá muito atrás do futebol europeu,
Pro
que os
Mbappé?
times pro Mbappé, e também para quem acha que a Itália acabou, né? Porque no final das contas, só a Itália tá salvando a honra dos europeus contra o
Ganhou
sul-americano.
as duas, ó.
Ganhou as duas, né? Ganhou da Venezuela e ganhou do Equador, mas só, né? Porque o Chile ganhou da Albânia do Silvinho, o Brasil ganhou da Inglaterra e a Colômbia ganhou da Espanha. Para mim, isso mostra que o futebol da América do Sul compete com o futebol europeu. Claro que eu não vou querer dizer que as melhores seleções do mundo necessariamente estão aqui na América do Sul. A melhor seleção, a Argentina é a atual campeã do mundo, tem, nossa, todos os méritos ali, tem que ser muito reconhecida, respeitada, e acho que é bom para o futebol sul-americano que a Argentina seja campeã. É bom para a seleção brasileira até. O Brasil vai jogar uma Copa América relevante. Porque o Brasil não é mais aquele, ah, não, a gente manda, a Copa América não é nada, a gente ganha toda hora, tudo. Não, mas você vai ter que destronar o campeão do mundo. É legal, é bom pro Brasil ter um outro país aqui competindo. Mas a melhor seleção do mundo, para mim, não é a Argentina. A Argentina ganhou a Copa do Mundo, mas não é a melhor seleção do mundo. A melhor seleção do mundo, pra mim, inclusive, perdeu bem perdido no, na semana que foi a França contra a Alemanha. Mas, de qualquer forma, mostrou como o futebol sul-americano, as boas seleções conseguem competir, ainda mais quando elas estão num momento melhor de formação. Que é o caso, acho que da Venezuela. A gente vê nas eliminatórias como a Venezuela tá com um time redondinho, perde da Itália. Mas foi um jogo difícil pra Itália, foi 2-1. A Itália não foi um jogo dominante da Itália, mesmo contra o Equador, que foi 2-0. A Itália tava tomando um calo.
Donnarumma pega pênalti contra a Venezuela.
Exatamente, é o Donnarumma pega a pênalti contra a Venezuela, contra o Equador. O Equador tá dando calor na Itália para empatar o jogo, daí a Itália num contra-ataque faz 2 a 0 nos acréscimos. Então, a gente viu como o Equador, que tem sido uma boa seleção nas eliminatórias, a Venezuela também, e a Colômbia também. E a casa da Colômbia é muito clara, uma seleção que sempre foi muito mais forte do que o futebol que o time em si jogava, porque havia um déficit entre a qualidade dos jogadores e a qualidade do trabalho do treinador. Agora parece que está diminuindo essa diferença, e a gente vê um time jogando bem melhor, ganhou do Brasil, por exemplo. A Colômbia é um time que consegue competir, ó, na Copa de 14 e na Copa de 18, a Colômbia vai bem, passa de fase, né, chega até as quartas em 14, cai só nos pênaltis para a Inglaterra em 18. Em 22 não foi porque não fazia gol. Agora, voltando a mostrar um futebol competitivo. Não foi bonito, mas foi competitivo.
Argentinos
Você
estão
falou da Copa.
começando, os argentinos estão começando a ficar incomodados porque estão vendo os outros fazendo esses jogos e a Argentina, desde a Copa do Mundo, não procura um amistoso tecnicamente relevante, né? Tanto que foi os Estados Unidos agora, 3-0 com El Salvador, mas assim, o que acrescenta agora a essa altura do campeonato, né? Porque, por exemplo, o Peru jogou com a Nicarágua, a estreia do Fossati, ganhou, mas assim, era desejo dele não viajar, jogar em casa para poder maximizar a semana de treinos. Então foi uma escolha do treinador. Mas até para o Chile ir jogar na Europa, pegar a Albânia que seja, e jogou bem na estreia do Gareca. Para mim foi a grande surpresa dos sul-americanos. Talvez seja um pouquinho mais relevante. Então assim, a Argentina vai apenas evitar confrontos e curtir essa de campeão do mundo. Até quando, né? Porque até isso também uma hora cansa o torcedor, né? Ele cansa de ver a exibição.
A sensação que eu tenho é que a Argentina está querendo realmente usar esses amistosos para treinar. E isso vem desde as eliminatórias, né? A Argentina joga as eliminatórias, tirando a Copa do Mundo e tirando a finalíssima contra a Itália, aqueles 3-0. A Argentina só pegou adversário, assim, meia boca, mais a Austrália, né? Pegou o único amistoso relevante pós-Copa do Mundo foi contra a Austrália. Mas o pré-Copa do Mundo também foi cheio de amistoso com seleções pouco relevantes, Emirados Árabes, assim. Depois vai a Copa e depois chega a pegar Curaçao em casa. Assim, você vai mandar a seleção de Curaçao até Buenos Aires para enfrentar no amistoso. Quer dizer, a Argentina, para mim, ela tá querendo muito para manter o embalo. E como deu certo nos amistosos, aqueles amistosos bem ruinzinhos entre eliminatórias e Copa do Mundo, acho que eles estão querendo manter a receita, pegando amistosos que realmente muito pouco relevantes do ponto de vista de desafio, mas porque para treino é um treino. É um treino pro time. Você bota o cara para treinar, você treina. E você vai ganhando. E como você vai ganhar praticamente todos esses jogos, você mantém a confiança do time em alta. Mas em médio e longo prazo, eu acho perigoso. Quando o time começar a dar sinais de desgaste, você de repente não começa a perceber. Olha que a Argentina já perdeu do Uruguai nas eliminatórias, né? É líder, mas perdeu em casa do Uruguai. Não é um time perfeito. E não sei se fazendo tanto amistoso e irrelevante, a Argentina vai ter percepção de quando o time vai começar a pedir mudança. Porque uma hora pede. Você não fica 4 anos com o mesmo time.
É, e temos a Copa América. Falando em Copa América, Canadá e Costa Rica se classificaram para o torneio na repescagem. Ainda na Europa, tivemos a vitória da Alemanha diante da França, né, Gustavo?
Foi uma importante vitória. Ah, mas é só um amistoso. Sim, para a Alemanha foi uma importantíssima
Ah,
vitória,
para a
porque o
Alemanha não tem
começo.
amistoso mais.
É,
Pois
é, então. É bem isso. É, ainda mais que o trabalho do Julian Nagelsmann começando agora. Então, assim, já era um trabalho complicado, com uma vitória só nos primeiros 4 jogos. É, muitas dúvidas, mudanças. Então, ganhar da França em Lyon por 2 a 0, jogando bem, passa para a Alemanha uma sensação de segurança muito grande e de recuperação de confiança também. Além de, mais uma vez, mostrar para todo mundo que você não pode jamais menosprezar a Alemanha no futebol, apesar dos últimos dois resultados, das 2 últimas eliminações em Copas do Mundo. Talento lá existe de sobra. E o Julian Nagelsmann parece que vai encontrar uma saída para esse time chegar forte na Euro. E qual é essa saída? É o Toni Kroos. Voltou. Foram 998 dias sem defender a seleção alemã. Entre o último jogo dele, passou pelo anúncio de que tinha se aposentado da seleção e esse retorno contra a França. Entrou em campo, parecia que 3 dias antes ele tinha jogado pela seleção alemã com aqueles jogadores. Impressionante. É impressionante o Toni Kroos. No jogo, números da ESPN, do ESPN Stats, foram 129 passes, 122 passes certos. Ele errou 7 de 129. Controlou o jogo contra um adversário de altíssimo nível, que teve maior posse de bola e, mesmo assim, ele ditou o ritmo da partida no meio-campo da seleção alemã. É impressionante o que faz o Toni Kroos. Como foi também a seleção alemã de maneira geral? Um time que valorizou muito mais o bom momento das duas surpresas da temporada da Bundesliga, Bayer Leverkusen e Stuttgart. Do Leverkusen, no time titular, Jonathan Tah formou a zaga com Rüdiger. O Andrich, que fez a dupla de volantes, foi um 4-2-3-1 ao lado do Toni Kroos, e o Florian Wirtz jogando aberto pelo lado esquerdo. Do Stuttgart, a gente teve o Mittelstadt, bom lateral esquerdo, estreando pela seleção. E aí tem até uma curiosidade: quatro jogadores do Stuttgart jogaram, né? Dos quatro, apenas um não estreou, que foi o Führich, que fez a sua segunda partida pela seleção alemã. Mas os outros três que estrearam nesse jogo, os três estreando aos 27 anos pela seleção alemã, fruto dessa boa temporada do Stuttgart, brigando por vaga em Champions League. Então, um Davi Anton entrando durante o jogo, e o Mittelstadt sendo titular e tendo a oportunidade de fazer o terceiro gol, inclusive num contra-ataque no segundo tempo. O 4-2-3-1 bem organizado, valorizando demais os dois jogadores abertos, Musiala na direita e o Wirtz na esquerda. E a presença do Toni Kroos potencializa esses dois, porque o que o Toni Kroos acha de passe em profundidade para os dois, tem a jogada do primeiro gol com 7 segundos de jogo ali, mas é algo excepcional aquilo que aconteceu, né? O lançamento do Toni Kroos e o espaço que teve o Wirtz no centro do campo ali, na frente da grande área. Mas o que o Toni Kroos achava o Musiala e o Florian Wirtz nesses passes em profundidade foi algo incrível. Então, assim, foi uma atuação para deixar o torcedor alemão com esperanças novamente. E já passando a bola para vocês, um ponto importante: não é uma seleção jovem. A gente fala muito do Florian Wirtz e do Musiala, que são dois garotos, mas eles são os garotos dessa seleção. O outro jogador jovem desse time é o Max Baier, atacante do Hoffenheim, que ficou no banco. Todos os outros jogadores são atletas experientes. Todo mundo ali, pelo menos, na casa de 25, 26, 27 anos, além dos trintões da seleção. Então, não estamos vendo uma renovação da seleção alemã. Estamos vendo, sim, dois jovens talentos geracionais chegando em uma seleção que vem com resultados horríveis, e o Julian Nagelsmann vai buscando, inclusive, soluções caseiras, né, nacionais, dentro do seu próprio campeonato nacional, para tentar tirar o melhor. Mas time que tem Kroos, Gundogan, Florian Wirtz, Musiala, o próprio Kai Havertz, o Rüdiger na defesa, Ter Stegen no gol, jamais você pode achar que esse time seja ruim.
Ó, Do outro fazia lado, tempo. esperava um pouco mais da França, viu?
Então, eu ia falar isso. Fazia tempo que eu não via a França tão dominada. Dominada, não é? Não é que o jogo foi a Alemanha chegou duas vezes e fez dois gols. Não, a França não conseguiu jogar. Aliás, a França tomou um gol com 7 segundos de jogo, né? Que, por incrível que pareça, não foi o gol mais rápido nem da história, nem do dia. Porque a Áustria fez com o Baumgartner fez com 6 segundos o gol mais rápido da história do futebol de seleções. E assim, a França tem um ponto, e até o Tchouaméni falava sobre um alerta, sobre uma chamada de atenção. A França não pode se permitir jogar um pouquinho abaixo da concentração, porque os adversários nunca vão fazer isso. É a França, cara. Né? Tipo, pode não ser a atual campeã do mundo, mas acho que pouca gente discute que hoje é a melhor seleção do mundo. A seleção que você pega a quantidade de jogadores que tem, assim, se você montar uma seleção com jogadores que vão ficar fora da Euro, ela ainda seria uma seleção forte. Então, chamou atenção a mim também. Em relação à Alemanha, né, é bom destacar que a jogada, o Toni Kroos chamou a atenção que a jogada do gol foi ensaiada, né? Então agora até a pontapé inicial você pode ensaiar, você pode executar, e se sair bem feito, pode sair o gol. Você junta ao Kroos um Andrich, que é um jogador que tem força na marcação, tem físico, né? Então você junta as características dos dois, dá liberdade ao Gundogan, aí você junta a inteligência do Gundogan com Musiala e Wirtz. Então pode dar samba. As seleções precisam funcionar naquele momento, naquele mês, sabe? Eu lembro bem em 2006, quando a Itália faz um amistoso com a própria Alemanha, meses antes da Copa do Mundo, joga muito bem, ganha e fala: olha, tem coisa acontecendo aí. Então não importa como foram os últimos anos, assim, a seleção tem que chegar bem na competição e a Alemanha vai estar em casa, mesmo assim, não sendo favorita, não quer dizer que o torcedor não vá abraçar, não vá apoiar, não vai ter aquele clima ali em torno da seleção. Então, por que não? O Nagelsmann é muito bom técnico, gente. Muito, muito, muito bom técnico. Ele tendo um pouquinho mais de tempo para trabalhar com esses jogadores, para trabalhar com o grupo, para transformar esses caras numa equipe. Então, eu sei que nunca descarte a Alemanha, é um tremendo num clichêzão e eles não têm dado muito motivo para isso nas últimas competições. Mas o fato é que tem bons jogadores e de fato a Bundesliga tem oferecido essas peças, né? Talvez se não fosse a boa campanha do Stuttgart, ele não tivesse a confiança de soltar ali o Mittelstadt para jogar na seleção. E a linha com Kimmich, Rüdiger, Tah e Mittelstadt foi bem. O Kimmich pegou o Mbappé, cara. O Mbappé jogou 90 minutos e o Kimmich levou a vantagem. Quantos laterais saem falando, não, ó, hoje o Mbappé não se criou aqui não. Né? Então isso diz muito também. Gostei da Alemanha e fica esse alerta para a França. A França ou joga 100% porque o adversário vai jogar.
Então, e esse é um vício desse time da França, né? Acho que é um time que às vezes passa do ponto da arrogância, de uma arrogância positiva, aquela arrogância de quem sabe que é melhor e por isso vai achar que não, eu vou ganhar. Passa do limite da confiança para virar numa autossuficiência. E vários momentos a França tem essa postura. Inclusive na última Euro, ela é eliminada por causa disso.
Tava 3-1.
Começou no jogo contra a Suíça, né? Falou, não, agora eu tô afim de jogar. Tava afim de jogar, meteu 3-1 na Suíça. Falou, agora ganhei o jogo. Ficou assim, de repente, quando viu tava 3-3, foi pra prorrogação. E daí, virou uma loucura, vai pra pênaltis e a França acaba eliminada. A França tem esses momentos, né? Eu nem acho que a final da Copa do Mundo foi isso. A final da Copa do Mundo, a Argentina tava dominando a França. Mas vários momentos, a gente vê essa seleção francesa no botão liga-desliga. Né? E não pode ser assim. O futebol mundial de alto nível não permite, ninguém é tão melhor assim que os adversários. Né? A França, o gol que a Alemanha faz, claro, o primeiro gol, né? Claramente é uma jogada trabalhada, porque o Kroos sabia que o Wirtz já está passando por ali, faz o lançamento, o Wirtz se projeta, imaginando que vai receber uma bola que não é normal numa saída de jogo convencional, ter um passe já em profundidade. Agora, é engraçado que o Wirtz pega a bola, ele vai avançando e ninguém marca. Todo mundo fica olhando. Parece que ficou uma sensação de que os franceses falam, não, ele tá andando aqui. Ele vai chutar pro gol mesmo? Ele tá vindo aqui porque ninguém, né, é muito rápido. E de fato ele vai lá e mete o canudo e faz um golaço. Agora, a Alemanha, a gente vê que é um time que não é novo, como o Gustavo falou. A média de idade foi de 28,3 anos do time titular. É mais de 2 anos a mais que a França. Mais de 2 anos mais velho que o time da França. Mostra como a Alemanha não está com um time novo, mas acho que parte de a sensação de que esse time da Alemanha é novo e na verdade não é tanto, é porque alguns dos jogadores demoraram para ter esse protagonismo na seleção, até apesar de serem bons jogadores, já estão rodando há um tempo aí. Mesmo o Havertz, né, não é um veterano, mas é um jogador que está rodando já há um tempo aí, e aí talvez agora que comece a sei lá, assumir de vez o papel ali de titular da Alemanha, tudo. Então tem jogador que demorou para aparecer um pouco, ou aparecer na seleção alemã. E outros jogadores que começaram a ganhar chance porque o técnico começou a perceber que precisava de um outro jogador que estava num bom momento, até meio veterano, mas para preencher a lacuna de elenco. Às vezes o cara nem é estrela, então como o cara estava meio abaixo da linha do radar, não aparecesse tanto. Mesmo o Füllkrug, que é reserva na Alemanha, mas tipo o Füllkrug, um jogador que já até é veterano no caso, durante uma parte da carreira ninguém prestou muita atenção nele, então fora da Alemanha menos ainda, de repente fala, meu, a gente precisa de um cara e o cara tá em boa fase, tem a característica que a gente precisa, meu, vai com ele. E a coisa entra, né? Então o Andrick talvez se encaixe um pouco nisso, o Jonathan Tah também. Então são jogadores que não são novinhos, mas estão aparecendo mais agora. Então fica uma sensação de um time novo. Mas a Alemanha, a gente fala faz tempo, é uma seleção que precisava só de um trabalho, melhorar como coletivo, porque talento, a Alemanha não parou de produzir, não. A Alemanha não parou na geração de 2014, que foi campeão do mundo em 2014, e depois não veio mais ninguém, depois daquele time do Schweinsteiger, do Lahm. Não, a Alemanha continuou produzindo jogador. É que como seleção, o trabalho não vinha sendo consistente, né? Uma seleção que jogava abaixo do que poderia. E só uma última coisa da França, né? É o time que todo mundo fala do Mbappé, é a grande estrela da França, mas olha o Griezmann importante no time, viu? Porque
Verdade.
quando ele não tá lá, faz diferença.
Eram 84 jogos seguidos, uma marca absurda, recorde. Dessa vez ele ficou fora e deu um bom ponto.
É, não vai ficar vivendo do Giroud, né? Que entrou no lugar do Thuram. Não, não dá, né? Que mais? Que mais? FIFA Series, Léo?
FIFA Series, então, a nova iniciativa de jogos intercontinentais prometia muito e entregou bastante. Quer um exemplo? Na Argélia, Andorra e África do Sul empataram 1-1. Andorra, uma das seleções, um pequeno país situado ali entre Espanha e França, empatou com a semifinalista da última Copa Africana de Nações 1-1. Saiu na frente, num presentaço da defesa da África do Sul, e depois os sul-africanos só conseguiram empatar. Argélia 3, Bolívia 2, num jogo de duas viradas decidido nos acréscimos. Ah, como diz o Biratan, se tivesse o jogo de volta em La Paz, a Bolívia até talvez pudesse ser favorita a avançar. E vamos ter agora Bolívia e Andorra, que é hoje mais tarde, hoje segunda-feira mais tarde. No Azerbaijão, duas vitórias apertadas das seleções da UEFA. A Bulgária fez 1-0 na Tanzânia, gol de falta do Despodov, um belo gol. E o Azerbaijão também só 1-0 na Mongólia. Achei que ia ser
Nos
mais. Nos
acréscimos.
acréscimos saiu o gol. No Egito, em formato de torneio ali. Esse torneio ia ser nos Emirados Árabes, aí arrumaram um patrocínio para fazer no Egito mesmo. E gol só um, né? Gol de pênalti do Egito contra a Nova Zelândia, 1-0. E Tunísia e Croácia não saíram do 0-0. Um jogo que eu consigo totalmente imaginar do mesmo jeito numa Copa do Mundo, inclusive, com a Croácia vencendo nos pênaltis. Então vamos ter Egito e
O que também se
Croácia.
imagina numa Copa do Mundo. A Croácia sempre vence.
Sempre. E a Croácia então vai pegar o Egito, Nova Zelândia e Tunísia. Na Arábia Saudita foram duas séries. Cabo Verde venceu Guiana 1-0, Guiné Equatorial 2-0 no Camboja. E Guiné fez 6-0 em Vanuatu, que é da Oceania, e Bermuda 2, Brunei 0, num confronto aí entre CONCACAF e AFC. No Sri Lanka, tivemos 6-0 da República Centro-Africana na seleção do Butão. Um abraço ao amigão Yantero. E Sri Lanka 0, Papua Guiné 0. Eu confesso que não vi esse jogo, mas suspeito que tenha sido o mais fraco, Alex. Mas esses foram os resultados, então, da
E
FIFA Series.
hoje já teve a segunda. Enquanto a gente está gravando aqui, já teve a República Centro-Africana e Papua Nova Guiné. Tá, da segunda rodada 4-0 para a República Centro-Africana. E só um comentário rápido. Lembra que a gente comentou que ficaria mais legal se fossem todos as FIFA Series em forma de torneio?
Sim.
Se a gente imaginar que a África do Sul e Andorra tivessem ido para pênaltis e a África do Sul vencido, e Sri Lanka e Papua Nova Guiné tivessem ido para pênaltis com a Papua Nova Guiné vencido,
Ah.
a gente teve torneios.
Ah, tá.
Porque todos os vencedores dos primeiros confrontos estavam marcados de se enfrentar no segundo. Por coincidência, tipo Cabo Verde e Guiné Equatorial, Azerbaijão e Bulgária. Então, teria sido um torneiozinho. Mas fica a ideia ali para oficializar, fazer tudo em forma de torneiozinho, que acho que vai dar até um charme a mais. Você entrega um troféuzinho no final, tudo.
Ô, Bira, não tivemos Japão e Coreia do Norte, né?
Não tivemos, é uma história que tá esquisita, porque eles se enfrentaram no Japão e eles iam se enfrentar de novo. Eles se enfrentaram no Japão na sexta, se não me engano, e eles iam se enfrentar de novo agora na terça, né? Porque é um grupo, é terceira rodada, é aquela coisa do turno é espelhado no retorno, né? Então a terceira e a quarta rodada são os mesmos adversários, só que só inverte o mando. Então seria o jogo em Pyongyang, na Coreia do Norte. Mas logo depois do jogo do Japão, foi anunciado que eles não teria jogo na Coreia do Norte, esse jogo não aconteceria, e por falta de data não vai acontecer. Não vai ter o jogo. Existe até uma dúvida de que se isso, como que vai acontecer, se vão dar a vitória ao Japão ou simplesmente vai ficar esse buraco ali os times com um jogo a menos. Os norte-coreanos falaram que não tinham condições de receber o jogo. Tem uma história que também não é nada é muito oficial nessa história, né? Mas uma história que os norte-coreanos tinham falado antes de anunciarem o cancelamento. É que eles estavam reticentes em fazer o jogo lá, com medo do surto de peguei aqui, como chama? Choque tóxico estreptocócico. É a doença bacteriana que está com um surto no Japão, e eles estariam não querendo fazer o jogo na Coreia do Norte, com medo de esse jogo de repente levar a doença para Pyongyang, para a Coreia do Norte. Mas assim, se a questão é a doença, então por que eles jogaram no Japão, onde o risco que eles estão expondo os jogadores é muito maior? Porque no final das contas, a torcida japonesa não vai para Pyongyang. Você pode simplesmente não conceder permissão de entrada para a torcida japonesa, e no final das contas só entrariam jornalistas e a delegação do Japão. É muito mais fácil controlar esse universo e saber se ninguém tá doente do que pegar todo o seu time da delegação da Coreia do Norte, mais jornalistas, mas e meter no meio do Japão, onde em volta de onde o surto acontece. Então tá muito mal contada essa história. No pré-olímpico do futebol feminino também já teve problemas, né? O jogo que era para ser na Coreia do Norte, entre as duas seleções, acabou sendo em Jeddah, na Arábia Saudita. O Japão acabou classificando depois, empatou fora, e depois o Japão ganhou em Tóquio. Mas tá esquisita essa história ali. Tá faltando explicações mais claras dos motivos. Agora, curiosamente, hoje tem até a notícia de que o governo da Coreia do Norte disse que recebeu um convite do governo japonês para uma reunião, para uma conversa, para tentar melhorar as relações, que assim oficialmente nem existem essas relações, né? São um país que não tem relações diplomáticas, mas tentar melhorar as relações entre Japão e Coreia do Norte. Então é aquela coisa, né? Bate de um lado, sopra do outro, mas tem mais coisa aqui para acontecer nessa história.
Agora, Nations League da CONCACAF com destaque, né, Léo, para a vitória dos Estados Unidos contra o México por 2-0.
Três edições da Nations League da CONCACAF, três títulos dos Estados Unidos. 2-0, né? O placar que desde a Copa de 2002 é usado para provocar os mexicanos. Se perguntar para os Estados Unidos se eles preferem 3-0, eles vão falar que preferem 2-0 para manter a piada, né? E o que chamou a atenção? Os Estados Unidos contra a Jamaica na semifinal iam perder um gol contra no último lance. Foram para prorrogação e ganharam. E contra o México, cara, foi assim. O México pouco conseguiu incomodar no jogo, foi uma vitória convincente. Golaço do Tyler Adams de fora da área no primeiro tempo. O Gio Reyna fez o segundo no segundo tempo, depois de uma boa jogada, ótima jogada de linha de fundo do Pulisic. E não teve competição, né? Então, o México, com diferentes técnicos, vai fracassando diante dos Estados Unidos, e o México vai mudando de técnico, vai mudando de técnico, e a seleção vai ficando para trás. Ganhou a Copa Ouro no momento que os Estados Unidos não levavam ali a sua principal seleção, nem chegou à final naquela ocasião. E os Estados Unidos nesse jogo tinham seis jogadores de Premier League, três jogadores de Série A italiana, vão cada vez mais tendo jogadores em equipes importantes na Europa, e olham para a Copa do Mundo hoje com muito mais otimismo, talvez, que os próprios mexicanos, né? Que se bobear, vão trocar de técnico até 26 mais umas duas vezes ainda, porque no caminho que a coisa vai, chama muito a atenção. E a destacar, de novo, a CONCACAF tendo problemas em tentar controlar o famoso, aquele grito homofóbico, né, na hora do chute do goleiro que ficou popularizado aqui após a Copa de 14. Volta e meia aparece aí, mas já conseguimos dar uma segurada boa nele por aqui, né? Mas os mexicanos, com essa desculpa do hábito cultural, continuam alimentando. E o problema é que, assim, tem o protocolo da CONCACAF, que é primeiro para, depois suspende, depois no terceiro jogo termina. Qual é a motivação para você não fazer? Você já está 2-0 para o seu adversário e já está
Sim.
acabando o jogo, né? Então, assim, você acaba dando à torcida mexicana, quando o time está indo mal, o poder de fazer o que quiser com o jogo. E assim, você está criando um cenário que, pô, você vai parar. Aí, ah, não, vou tirar todo mundo. Primeiro, como é que você tira? Se todo mundo está gritando, você vai fazer o quê? Vai esvaziar o estádio para terminar o jogo? Então, assim, eu acho que medida educativa eu já desisti. Não acredito em medida educativa. Ou vão ter que começar a tirar pontos do México, excluir o México de competições, porque doer no bolso também não dói no bolso dessas pessoas. Então, a CONCACAF soltou mais uma nota, mas a real é que eu acho que o protocolo adotado já se provou incapaz de controlar a situação.
Ô, Bertozzi, segundo o pessoal lá em Valência, você foi muito injusto ao dizer que todo mundo estava praticando.
Tá bom. É.
Porque o estádio de Dallas não é homofóbico. Eu.
É em
O
Dallas
estádio
ainda.
inteiro! O estádio inteiro é homofóbico. Você vai falar, o estádio é uma construção. E não, eu concordo, a torcida mexicana começa a fazer isso. O time tá perdendo, eles apertam o botão do F lá e vou fazer ali até um jeito de melar o jogo, de
É.
zoar o jogo.
Tanto que
Tem que
no
dar
finalzinho
punição.
gritaram pro Ochoa.
E acho que o cara. Bom, a primeira coisa é fazer que nem a gente já defendeu aqui no caso do racismo. Você tira uma etapa do protocolo, né? A primeira etapa é pedir para todo mundo se calar. A segunda é parar o jogo e a terceira é acabar com o jogo. Já para o jogo na primeira intervenção e na segunda já acaba com o jogo. Você já diminui uma etapa do protocolo, já ajudaria um pouco e é o caso de fazer punição para ver se a coisa melhora, né? Porque daí o torcedor começa a sentir não só no bolso dele, mas na situação esportiva do time que ele está torcendo.
E para fechar, playoffs da Euro, Léo.
Playoffs da Euro. Então vamos ter as três finais: Gales e Polônia. Vamos ter Ucrânia e Islândia. Esse jogo vai ser na Polônia, por causa evidentemente, da impossibilidade da Ucrânia de receber jogos. E Geórgia e Grécia. Grande resultado da Islândia contra Israel: 4-1, com 3 gols do Gudmundsson, que faz bela temporada no Genoa. A Ucrânia levou um sustaço da Bósnia. Conseguiu virar só no finalzinho, mesmo tendo um time muito melhor, virou fora de casa, o Yaremchuk saindo do banco muito bem, o Malinovski também. E a Polônia já era esperado que goleasse a Estônia, né? Muita diferença técnica. E Gales goleou a Finlândia também. É, eu acho que Gales, por jogar em casa, é favorito contra a Polônia, apesar da Polônia ter aí Lewandowski e companhia. E Ucrânia é bem favorita, para mim, a mais favorita contra a Islândia. E Geórgia e Grécia, não sei, cara. A Geórgia com a volta do Kvaratskhelia, que estava suspenso, mas esse jogo para mim é o mais imprevisível.
Na terça-feira, a decisão valendo as últimas vagas na Eurocopa. Terminou o podcast Futebol no Mundo 323. Vamos liberar o Gustavo Hoffmann para acompanhar a seleção brasileira. Gustavo.
Exatamente. Daqui da gravação, irei diretamente para o Estádio Alfredo Di Stefano.
É, traga nos bastidores na quinta-feira, hein?
Sim, senhor, pode deixar.
Gostamos. Valeu. Valeu, Léo. Boa semana aí.
Valeu, turma. Boa semana e até quinta, hein?
Tchau, Bira. Vai descansar um pouquinho.
Falou, até quinta-feira.
Aquela cochiladinha rápida. Valeu, boa semana. É o podcast Futebol no Mundo. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Boa semana aí, Brasil.
O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.